Vamos começar o shiur de hoje. Primeiro que nada, uma pequena recapitulação. Nós estamos falando nos shiurim anteriores. Hoje é o terceiro shiur na sequência. Estou preparando, na verdade, uma sequência de quatro, talvez até um pouquinho mais. Mas shiurim, sobre, estamos tratando sobre, a, por assim dizer, casamento de sucesso. Foi o apelido que eu dei. Mas justamente a ideia é como a gente manter e que o casamento seja de sucesso. Ou seja, quando a gente fala casamento de sucesso, pareceria que estou vendendo um produto especial para as pessoas, o que significa. E me refiro no sentido, quando digo casamento de sucesso, no sentido de como a gente transformar a experiência chamada casamento em algo de sucesso. E tem algumas pessoas solteiras, espero que não desistam de casar, certo? E, pelo menos tem três solteiros aqui que estou vendo na minha frente. Então, que não desistam de casar e não quero também desmotivar ninguém que está casado para tomar alguma atitude radical. Então, por importante, por via das dúvidas. Contudo, nós estávamos vendo justamente que casamento é entender e ter consciência de que somos duas partes de um todo. E para duas partes de um todo, nós tínhamos explicado isto. Pode parecer uma frase, de, como falamos, mercantilista, duas metades de um todo, mas na verdade é isso do que se trata. E nós explicamos na aula anterior, e com isso vou tentar dar uma sequência, nós explicamos na aula anterior o conceito muito importante que é, basicamente, ter a consciência de que o casamento é uma fusão, não uma união, não é uma sociedade, não é uma parceria, é uma fusão, onde os dois, as duas metades se transformam num só. E explicamos basicamente não somente o conceito de que as duas metades se transformam num só, mas principalmente a consciência de que neste só, cada um, ele deixou de ser importante e ele não passa de uma metade, as duas partes juntas. E tem que, do mesmo jeito nós falamos, o lado direito e o lado esquerdo, o lado direito eventualmente tem a força talvez maior do que o lado esquerdo, mas ele precisa do lado esquerdo para manter o equilíbrio. Demos o exemplo de uma pessoa que está de pé. Ou um complementa o outro. Com uma mão, uma pessoa levanta, está explicado no Hassidut, com uma mão, uma pessoa sozinha levanta 50 quilos. Duas pessoas juntas levantam mais do que 100. Na verdade, não é que cada um levanta 50 e os dois levantam 100. A força somada de ambos consegue levantar mais ainda. Com a coisa temos o Jairo, depois explica como isso funciona mais em detalhe. Contudo, num casamento, na verdade, quando casa um casal, ele se transforma em um inteiro, as duas metades se somam, eles se complementam e se transformam num só. E esse só, na verdade, tem que ter o principal ingrediente, obviamente, o amor, e uma ferramenta importante é justamente a paz. Na prática, o que significa paz? Em hebraico a gente fala paz, é uma palavra muito usada, muito importante. Em geral, quem não sabe hebraico não tem consciência disto. A palavra paz é uma palavra mágica, porque com a paz é a maior bênção que tem. Ao ponto que o Talmud nos conta que Ratzah Kadosh Baruch Hu, Deus queria dar um presente para o povo de Israel, e não encontrou um recipiente, como se eu vou te dar um vinho bom, mas eu tenho um vinho que eu produzi em casa, então eu tenho que te dar, onde te entrego o vinho? Precisa de um recipiente, que é um bom perfume, precisa de um bom frasco. Então qual o recipiente para receber a maior bênção? Então dizem nossos sábios, assim está trazido no Talmud, Lo matza kadosh baruch hu kli machzik bracha mea shalom. Não encontrou Deus um recipiente mais apropriado para receber bênção do que paz. Conforme está escrito, Deus dará força ao seu povo, Deus abençoará o seu povo com a paz. Justamente a paz não é a bênção. A paz é o recipiente, a paz é a ferramenta. A paz não é a bênção. Obviamente, quando a gente tem paz, a gente sente que tem bênção. Pode ser a sensação que traz a paz. E isso que diga um povo que vive em paz, ou um povo que vive constantemente com medo, briga, beligerância, etc. Então, nós vemos essa diferença claramente. Um exemplo prático para isto, quando a gente fala de paz, até quem importância que tem, que a paz, em hebraico, shalom, é a mesma origem da palavra shalem, pleno, completo, algo que é shalem, algo que é pleno. E não somente isto, vem da palavra também shleimut, que é plenitude. Então, shalom, que nós chamamos de paz, com o qual nos saudamos, porque já desejamos uns aos outros a maior bênção de todas, mas a maior bênção qual é? É que você atinge a plenitude. Então, um casal, quando ele tem paz, eles atingem a plenitude e eles precisam desta ferramenta. Por que que eu introduzo com isto daqui? Porque justamente quando a gente fala de completar e complementar um ao outro, e completar justamente a questão de shalem, que falamos antes, de completo, e justamente quando nós chegamos e eventualmente falamos muitas vezes que fizemos um casamento ou queremos fazer um casamento dar certo. Na fusão, perdemos cada um a identidade. Eu perco a minha, ela perde a dela, cada um perde sua identidade e nos transformamos numa nova entidade. Quando tem uma fusão de duas empresas, ou, por exemplo, quando uma adquire outra. Semana passada, a XP adquiriu a Flipper. Acho que chama-se Flipper. Então, quando uma adquiriu a outra deixa de existir. Simplesmente. Quando uma conquista a outra deixa de existir. Passa a ser um domínio. Quando uma, eventualmente, faz parceria, então temos uma e temos a outra. Certo? Agora, quando tem uma fusão, surge uma nova entidade onde não necessariamente uma se impõe sobre a outra. Por exemplo, o que acontece quando num casamento temos o lado direito, o lado esquerdo, como falamos antes, temos a complementação de um com o outro, duas metades, mas que se transformam num novo inteiro, num novo ser. Por que comecei falando sobre Shalom? Na verdade, quando nós falamos agora há pouco que a maior brajá que Hashem poderia dar é o Shalom, é a paz, temos aqui um conceito muito interessante também junto, que é da onde vem a famosa oração que todos conhecemos e muitos cantamos bonita, Ose Shalom Bimromav, Ui Ase Shalom Aleinu, Valkol Israel Bimromav. Aquele que faz a paz nas alturas, ele que faz a paz entre nós, certo? Entre os homens, que põe, coloca a paz sobre nós e digamos amém. Ose Shalom, etc. Todos conhecemos, cantamos, muitas vezes, depende do Hazan, nos emocionamos. Por quê? Da onde vem? Então, na prática, Hashem consegue fazer paz entre opostos. E muitas vezes, a gente pode se, entre aspas, aliás, a paz se existe sobre entre opostos. Onde tem, por exemplo, dois quadrados, onde um encaixa direitinho no outro, certo? Um fica do lado do outro, duas formas exatamente iguais, aí não preciso de paz. Onde eu preciso de paz? Onde há divergência, onde há diferença. Por que que dois países fazem um tratado de paz? Porque eles, em um determinado momento, sentiram que tinham uma rivalidade, uma divergência. Obviamente, temos interesses diferentes e, às vezes, opostos. E, por um determinado momento, procuramos um interesse em comum, uma coisa em comum entre ambos. Quando nós chegamos nesse momento, o que que acontece aqui? Quando a gente chega nesse ponto de fazer um tratado de paz, é porque em determinado momento pode vir no futuro alguma divergência, alguma discórdia, alguma disparidade. E o que que tratado de paz faz? Ele faz te lembrar, olha, num determinado momento lá atrás nós assinamos um acordo com tais e tais condições e tais requisitos e compromissos de cada um de nós, e isso vamos fazer prevalecer mesmo num momento onde temos divergências e diferenças. Isso é simplesmente, por exemplo, o que poderíamos fazer, lembrar agora que está falando o rei Abdallah com o negócio do novo acordo do século, enfim, que Trump propôs para Israel, que está tão vigorando neste momento, e ele ameaça que vai quebrar o tratado de paz. Espera aí, o tratado de paz é um tratado que se faz para um determinado momento, lembrar as primeiras condições que nós afirmamos oportunamente e agora fazer elas prevalecer perante qualquer diferença que possa acontecer entre nós. Isso é um tratado de paz, um verdadeiro acordo de paz. Por isso se assina um documento, etc. Na prática, nossos sábios comparam a Ketubá, o documento de casamento judaico, com um tratado de paz. Por quê? A Ketubá é justamente isso. O que é a Ketubá? Ketubá não é como explica, no caso, como chama o cara de Porto Alegre, que ele diz que tu vai passar, que tu vai lavar, que tu vai cozinhar, que tu vai costurar. Não é esse sentido. Ketubá significa um escrito, é um documento, o que nós chamamos em português de contrato matrimonial judaico, onde a ideia é justamente o marido lembra, através da Ketubá, o acordo, o que ele amava sua esposa quando casou com ela, teoricamente, e o que ela amava ele quando casou com ele, e a Ketubá, em qualquer momento no futuro que tiver divergência, ou que tiver discórdia, ou que tiver algum interesse diferente, lembrar aquele primeiro acordo, como conceito de um acordo de paz. Assim, nossos sábios trazem essa explicação que me pareceu muito interessante. É isso, inclusive, nós vamos ver, daqui a pouco, eu vou avançar um pouquinho mais no tema, mas a Ketubá vem lembrar estes conceitos, que justamente, inclusive opostos, como nos conta o Midrash, podem fazer as pazes. Agora bem, nós vamos concluir esta ideia um pouquinho melhor. Eu vou, primeiro que nada, trazer aqui, não sei se vocês lembram, quando teve a praga de granizo no Egito, o Midrash nos explica em detalhe, mas a Torá nos conta que era Esh mitlakachat betoch abarad. Era fogo, labaredas de fogo ardendo dentro das pedras de granizo. E aí nossos sábios explicam que aconteceu em várias das pragas, cada uma delas foi um milagre, certo? Aconteceu um milagre muito especial na praga de granizo, onde na prática, aquele que faz a paz nas alturas, o Shalom Bimromá, vui a Shalom Aleino, ele fez a paz entre fogo e água, dois opostos. O fogo evapora a água apaga o fogo, os dois opostos, eles coexistiram. Como a Torá nos conta, Esh mitlakachat betoch abarad, o fogo ardendo dentro do granizo, ele fez os opostos fazer a paz para fazer a vontade de Deus. Por que tudo isto é importante? Se nós lembramos um instante, quando nós estudamos na nossa paraxá, perdão, na nossa paraxá, na nossa Torá sobre casamento, e nós mencionamos de passagem muito de leve, não quis entrar no assunto ainda, na primeira aula, sobre que Deus criou o homem e a mulher diferentes, certo? Lembram disto? Nós falamos que Deus criou o homem e a mulher diferentes. Se alguém tem dúvida, bom, tem alguns casos que, na verdade, a ciência está mudando isso, mas Deus criou de propósito o homem e a mulher diferentes, e é para ser assim. Inclusive, não somente diferentes, às vezes opostos. Mas todo o sentido é completar e complementar. Se a gente vai falar, lógico, o mais lógico do mundo é o homem casar com homem e mulher casar com mulher. Hoje em dia é tão comum no mercado. Por quê? Porque eu vou casar com uma mulher, ela quer saber de novela, eu quero saber de futebol. Ela quer saber de culinária, eu quero saber como está, sei lá, o mercado de ações. Os interesses são totalmente diferentes. Mas aqui que está a questão. A paz, a plenitude se atinge quando nós complementamos um ao outro. Quando nós completamos um com o outro. Não quando estamos, perdão, desculpem a expressão, os dois no mesmo, da mesmo assunto. Os dois no mesmo assunto é monótono. Pode ser que coincide muito, e talvez inclusive muito mais fácil, lógico. Mas não é assim que Deus quer. Não faz parte dessa da natureza. Eu vou complementar isto na prática, Eu estou trazendo aqui, se vocês veem, uma tela, coloquei aqui. Quando Deus, em hebraico, nada é por acaso. Então, Deus criou o homem e a mulher, obviamente, diferentes. Como se diz homem em hebraico? Ish, como temos aqui, é homem. E logo embaixo, Isha, mulher. Eu, de propósito, coloquei com cores diferentes. Se vocês reparam, entre homem e mulher, que somos diferentes, existem duas letras em comum, que estão aqui em vermelho, que formam, como vemos aqui ao lado, a palavra fogo, Esh. E temos de diferente entre homem e mulher a letra Yud e a letra Hei, que forma a palavra, o nome de Deus, Yud Kei, que é um dos nomes de Deus. Certo? Então, diz Rabi Akiva no Talmud, no Tratado de Sotá, Ish Veisha Zahu, o homem e a mulher que tiveram mérito, e vamos entender que uma explicação interessante que se traz na filosofia hassídica, que significa que tiveram mérito, Ish Veisha Zahu, Shechina Beneiem. Um homem e uma mulher que tiveram méritos, a divindade se encontra entre eles. O homem tem a letra Yud e a mulher tem a letra Hei, formando o nome de Deus, Yud-Kei. Então, nós vemos aqui, claramente, como a junção de homem e mulher e traz a presença divina. Agora, como se faz para trazer a presença divina? A palavra Zahu, que significa tiveram mérito, dizem nossos sábios, na realidade, isso podemos explicar de uma outra maneira também, que a palavra Zahu vem da palavra em hebraico Zikur. Zikur significa refinamento. Mas refinamento é simplesmente quando um refina, tira todas as asperezas, tira o seu ego, tira o seu lado, e ele sabe fazer prevalecer o nós perante o eu. O problema principal, por exemplo, nós temos todo dia na Tfilá, a primeira oração que fazemos de manhã, Modeani, agradeço eu. E não falo eu agradeço, agradeço eu. E justamente deixo o meu eu de lado, não é a primeira coisa que vou lembrar. Eu quero, eu acho, eu gosto, eu desejo, eu prefiro. Tudo eu. Quando você faz desse jeito, não dá certo. Então, simplesmente um casal, onde homem e mulher, eles se refinaram os dois e abriram um pouco mão do seu lado, justamente do seu individualidade, do seu egoísmo, egocentrismo, eles conseguem ter a divindade, eles conseguem construir um lar muito mais forte, muito mais intenso, muito mais duradouro, onde tem paz, onde tem shalom, então, consequentemente, tem o quê? Plenitude. Porém, e isso é a presença divina. Agora, é interessante que o nome de Deus aqui está como? Pela metade. Yud-Kei. Todos sabemos que o verdadeiro nome, que nós chamamos o nome infalível, ou tetragrama, como é chamado, se escreve Yud-Kei, Vav-Kei. Quatro letras que formam o verdadeiro nome de Deus, que inclusive nós pronunciamos de uma maneira que não sabemos originalmente como se pronunciaria. Porque damos a pronúncia do nome das letras Alef, Dalet, Nun, Yud. Certo? Nós falamos Adó, e onde está o D, o Dalet, em Yud, Kei, Vav, Kei? Não tem Dalet. Onde está o Dalet aí? Certo? Pergunta para os dois engenheiros aqui, que estão, os três engenheiros que estou vendo na minha frente assistindo, nenhum matemático vai conseguir me encontrar a letra Dalet que está lá. Certo? Agora, se falar para o jornalista que está aí assistindo, ele encontra qualquer coisa. Então, na prática, o que nós estamos...
Tem que dar um jeito, só pedir.
Você vai fazer alguma coisa de graça? Puxa!
Totalmente. É só pedir.
Tá bom. Então, voltando ao assunto, o que nós temos aqui? Falta... Por que que Deus colocou metade do nome dele? Por que que não colocou o nome inteiro? Então, aqui, eu vou compartilhar com vocês uma outra tela, onde justamente nós vemos aqui como se escreve a palavra Ketubá, que nós falamos antes. Em cima, nós temos a palavra Ketubá, e temos justamente duas letras a mais que estavam em vermelho, e embaixo temos a palavra Ktav. Ktav significa escrito, ou seja, um documento escrito. Como nós falamos em hebraico, Torá Shebichtav, uma Torá escrita. que seria o Pentateuco. Então, por que chamamos de Ketuvah? Nós chamamos de Ktav. Ktav, inclusive, o pessoal, me lembro que na época que tinha aqui, não me lembro que novela, a pessoa, no Brasil, famosa, a palavra Maktub, certo? Estava tudo escrito em árabe. Então, justamente, vem da palavra Ktav. Então, por que chamamos de Ketuvah? Então, nossos sábios explicam que em Ketuvah, um casal que se casa e tem uma Ketuvah, eles têm justamente, trazem, incorporam através de Ketuvah a letra Vav e Hei. Eles, por natureza, homem e mulher, a próprio convívio de homem e mulher, já vimos antes, isso trazia o Yud e o Hei, certo? Mas aqui, ele vem e me traz, ao invés do Yud e o Hei, me traz o Vav e o Hei. Então, justamente, o que estou vendo aqui, antes tinha o Yud e o Hei, e agora acrescentei o Vav e o Hei. Então, desta maneira, eu tinha o nome de Deus completo num casal que se casa com Chupá e Kiddushin. Que se casa com justamente através da forma sagrada, porque ele traz a presença divina através desta maneira. Porque senão, para que para ter homem e mulher, eu não preciso casar? Sou homem e mulher, já o nome de Deus está como está entre eles. Porque faz inato na própria, no próprio nome do homem, no próprio Keish e no próprio nome da mulher. Hei, já estaria Deus, mas não é completo. Quando Deus está completo, tem uma plenitude aqui no casal, quando tem também o Vav e o Hei da Ketuvah, ou seja, o casal casou com Chupá e Kiddushin, aí temos inclusive, já como falamos, Kiddushin. Kiddushin faz alusão à palavra Kedushá. Kedushá é consagração. Por isso que o homem, quando casa, ele fala para a mulher, você é minha consagrada. Você me é consagrada com este anel. Ele consagra a mulher. Ele não casa com ela. Ele não toma ela. Ele não adota ela. Ele não... Bom, sustentar é uma coisa que vem depois. Mas ele simplesmente... Ele está consagrando, porque o vínculo é um vínculo diferente entre homem e mulher. É isso daqui, na prática, muda tudo. Por isso que é importante, quando nós temos aqui, de fato, o Yud-Kei, Vav-Kei, ou seja, o homem e mulher, e a Ketubah que está junto. Porque dá uma conotação ao casamento totalmente diferente. Por isso que é importante a gente ter consciência de tudo isto. Por isso que é importante cada um de nós, não somente ter a consciência, senão estar constantemente compenetrado do que significa esse sikur, esse refinamento para poder viver em conjunto, para poder fazer do casamento, do lar, aquele templo, aquele lugar sagrado. Por isso que, inclusive, cada um de nossos lares é um tabernáculo, um pequeno santuário, mas quem faz ele santuário somos nós. Não sei se ouviram, tem um rabino, me falaram que costuma dizer sempre que este é um Shabbat especial. Na prática, quem faz do Shabbat especial somos nós. Cada um de nós. Shabbat são todos os dias, na verdade todos os dias são, mas quem faz ele especial somos nós. Eu tenho o poder de consagrar o Shabbat. É inclusive isso que nós abençoamos na Chupá. Quando um rapaz e uma moça decidem casar, certo? Tem que enterrá-los. A ver se alguém está dormindo. A maioria do pessoal nem percebeu. Tá, nós vou te contar, dá aula essa hora. O pessoal está dormindo. Está vendo? Já pode falar lá e lá todo, vem, Charles. Aí então, na prática, um rapaz e uma moça decidem casar. E qual é a brachá que se faz na Chupá? Que Deus mekadesh amo Israel alidei Chupá veKiddushin. Deus consagra o povo de Israel através de Chupá e Kiddushin. Porque da mesma forma que Deus casou com o povo de Israel no Monte Sinai, quando nos deu a sua Sagrada Torá, da mesma maneira, um homem, quando casa com uma mulher, ele consagra ela. E tudo que nós fazemos no casamento, de fato, vou rapidamente mencionar, é fazer um paralelismo com a outorga da Torá. O leva embaixo do palio nupcial, era o Monte Sinai que estava por cima. O Deus entregou a Torá, o homem entrega uma aliança, a nossa aliança com a mulher, é a aliança simbolizando a Torá, que é a aliança que Deus fez com o povo de Israel. e tem os compromissos, que por isso chamamos Shavuot, Shavuot, que são juramentos. Ou Deus diz que não terá outros povos e nós dizemos que não teremos outros deuses. Assim também, o marido não terá outras mulheres e a mulher não terá outros homens. Certo? Então, na prática, todo esse conceito de santidade no casal, todo esse espírito especial de santidade é entre ambos os dois, quando adquirem essa paz, essa união entre ambos. Onde não temos um maior do que o outro, um vale mais do que o outro. Um tem que saber entender, complementar e dar espaço ao outro. Também não pode sufocar. Como nós falamos outro dia, o homem não pode tentar mudar a mulher, porque se ele muda ela, o que acontece? Ela deixa de ser quem ela é e por quem ele se apaixonou, teoricamente. Certo? Então, tudo isso é importante. E o homem tem que tentar lembrar tudo isso, por isso que temos a Ketubá. E a Ketubá é um documento de garantia que nós temos no casamento. Para lembrar todos esses valores. O Talmud nos traz uma passagem muito interessante no Tratado de Ketubot. Uma famosa passagem. E me lembro quando estudei ainda na Yeshiva em Israel. Está trazido que, muito interessante, o Talmud pergunta, quando se canta e se dança na frente de uma mulher, o Talmud vem nos falando a mitzvah de alegrar os noivos. Certo? E temos que alegrá-los, porque quando eles percebem o que fizeram, podem entrar em depressão. Então a gente tem que alegrá-los. Aí alegra o noivo e a noiva, e o Talmud pergunta, Ketzad merak dim lifnei akala? Como se dança, como se alegra o noivo, como se dança na frente de uma noiva? Então tem uma discussão, basicamente, entre Beit Shammai e Beit Hillel, as duas grandes correntes, duas grandes linhas de sábios que eram contemporâneos, Shammai e Hillel, que eram discípulos de Shemaiah e Avtalion, não sei se lembram do Pirkei Avot, etc. Na época do rei Herodes, que governou na terra de Israel. Enfim, Hillel e Shammai eram bem divergentes, aliás, podemos dizer quase opostos. E eles, porque cada um via a realidade de uma perspectiva diferente. Então, Shammai diz como se dança uma mulher, cala que mochei. A gente fala noiva, como ela é. Já se ela é baixinha, essa baixinha tão especial, um exemplo assim. O que for, ele diz que a gente vê como ela é. Hillel diz, nós cantamos sempre, Kalana Hava Hasuda, uma noiva bonita e devotada. Beit Shammai diz, espera aí, como você vai dizer que ela é bonita? E se ela é feia? Tem noivas que não são tão bonitas assim, não foram abençoadas com esse dom, que nem meu filho diz, quando falam de uma moça, quero te apresentar uma moça. E como ela é? Ela cozinha maravilhosamente. Quando te falam que ela cozinha maravilhosamente, você já sabe que beleza não é a primeira aptidão dela, nem a segunda, nem a terceira. Mas, enfim, voltando ao assunto, Hillel diz, se canta na frente da noiva, uma noiva bonita. Então, Shammai diz, na Torá está escrito, Midbar Sheker Tirhak. Deve se afastar de algo que seja ligado com mentira. Quanto mais uma mentira. Então, como você vai dizer que uma moça é bonita quando ela não é? E aqui o Talmud nos dá uma resposta de Beit Hillel maravilhosa. Diz, quando eu digo que ela é bonita, estou exaltando a beleza que o noivo encontrou nela. Com certeza que na hora que o noivo encontrou ela e decidiu casar com ela, ele encontrou uma beleza. Que ela é sua cara à metade. Que ela complementa ele. Que ela faz dele um ser humano melhor. Que ela apoia ele eventualmente. Tem virtudes sem fim em cada ser humano. Está cheio de mulheres boas. Está cheio de mulheres bonitas. Mas só uma foi feita para ser a minha cara à metade. Para me complementar, para me completar, para poder extrair de mim o melhor que tenho e a cada dia me superar e ser um ser humano, ou tentar pelo menos ser um ser humano melhor. A pergunta é, e isso devemos sempre lembrar, quantas vezes a gente reconhece isso? Quantas vezes a gente percebe isso e lembra disto? No dia a dia, a gente às vezes pode esquecer. Quando cheguei aonde eu cheguei, como que eu cheguei aqui? Se não fosse por isso. Alguns anos atrás, eu me lembro, eu estava dando uma aula para casais e tinha presente um casal, mas que numa das conversas, o marido estava falando que ele acha que a mulher não tem que saber quanto que o marido ganha. Por quê? Porque quando ela se entera quanto que o marido ganha, ela vai gastar proporcionalmente. Então, é melhor ela não saber quanto ele ganha e ela fica um pouco mais... Aí eu falei para ele que pode ser que seja bem a realidade dele, que pode ser que seja certo em alguns casos, mas acho que é errado. Quando nós casamos e transformamos o casamento, e isso daqui complemento o que falamos antes, transformamos nosso casamento numa joint venture, como se diz, ou uma aventura, mais do que uma joint venture, onde uma fusão, literalmente, onde um complementa e completa o outro, onde os dois somos cara metade, ela é a minha e eu sou a dela, então simplesmente não existe algo mais meu do que dela. Tudo construímos em conjunto. Numa empresa, quando tem dois sócios, não existem dois sócios de 50%, um sócio maior do que o outro. Um pode ser responsável de compras, outro pode ser responsável de vendas, um pode ser responsável de desenvolvimento de produto, não interessa o que cada um faz. Mas um complementa o outro e um não vale mais do que o outro. E justamente os dois têm sucesso porque cada um se dedica e é bom na área que ele está ocupando e desenvolvendo. Então, simplesmente, se eu me dediquei a trabalhar e ganhar dinheiro e fui bem sucedido nisto, amém que seja, então, na prática, só consegui fazer isso porque minha esposa me deu as ferramentas, me deu a estrutura necessária para poder fazer. Porque ela me cuidou, cuidou da minha família, do meu lar. Tem maridos que pensam, peraí, eu que trabalhei, ela estava em casa o tempo inteiro. Mas você pode trabalhar porque alguém cuidou de teus filhos, alguém foi nas reuniões de pais, alguém cuidou que eles não atrasassem na escola, alguém ficou acordado de noite para você poder descansar e poder dormir e ir trabalhar e não produzir e ganhar esses recursos. Então, cada um tem uma função diferente. Por isso que falamos que justamente homem e mulher é para ser diferentes, é para ser opostos até. Porque um completa o outro. O que nós falamos no shiur anterior, onde o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Então, o que ele tem mais de razão, ele dá a ela, e o que ela tem mais de emoção, dá a ele. Ele um tem razão por dois, e outro tem emoção por dois. E justamente essa complementação é ótima. E pode ser que tenha, me aconteceu uma vez dando aula para um casal, antes de casar, e ele falou, Rabino, mas eu sou assim, ela é diferente. Falei, como ela? Ela é o contrário. Falei, tá vendo? Por isso que ela combina com você, porque você é a exceção dos homens e ela é a exceção das mulheres. Então, você pode ter as causas, mas ela é o homem de casa e ela pode ter saia e você é a mulher da casa. Não faz diferença. Mas criou justamente, e Deus juntou os dois. Deus fez justamente essa junção onde um complementa o outro. Onde ele conseguiu colocar um e o outro totalmente opostos, mas os dois serão exceções. E fazer um casal bem sucedido. Uma das questões, nós falamos na primeira aula, se vocês lembram, uma das questões importantes e difíceis de um casamento, quando alguém casa no início, é a linguística. Antes de casar sou eu, e depois de casar somos nós. E essa mudança, esse switch que a gente tem que, sabe, como chamar? Esse botão que a gente tem que apertar e acionar, e mudar de eu para nós, é muito difícil. E na verdade, o verdadeiro amor é quando um troca o eu para você, não para nós. Um exemplo prático, e a lição vem da própria palavra amor. Em hebraico, a palavra amor é ahava. Ahava significa, vem da origem da palavra hav, em aramaico, que significa dar. Certo? Então, é dar. Amor é dar. Qual é o melhor exemplo? Você vai falar com um pai, e ele vai te dizer, Sustento meu filho. Ele já está casado, tem filhos por sua vez, e será ok? Eu sustento ele. Por quê? Porque é meu filho. Peraí, por que não sustenta todo mundo? Eu tinha uma lista de gente que gostaria de ser adotado. Ele vai te dizer, não. Ele é meu filho. Eu quero dar para ele. Mais ainda, mencionamos semana passada o exemplo. Um casal tem um bebezinho, está na maternidade, como vimos, falamos, exemplo, cara de joelho, mas é o mais bonito do mundo, porque é o filho deles. E eles amam de paixão. E já se comprometem a dar para ele tudo. Vão dar para ele proteção, dar para ele segurança, conforto, bem-estar, tudo o que puder e mais um pouco. Por quê? Porque disso que se trata amor. É dar. Então, da mesma maneira, quando um homem ama sua mulher, ele quer dar para ela. O que significa dar para ela? Se de noite eu vou ter que acordar, por exemplo, 6 da manhã ou 15 para 6 para ir para o Shacharit, agora está escuro às 7 da manhã. Não faz mal, eu não vou ligar a luz. E talvez vou bater o pé na cama e vou machucar, mas não vou ligar a luz para deixar ela dormir. Porque vou protegê-la, vou zelar por ela. Não vou ligar a luz, eu tenho que acordar, que é contrário, que acorde comigo e me faça o café. Eu só estou pensando em mim. Agora, quando você ama de verdade, você pensa nele. Você pensa no outro, em dar. Porque disso que se trata. O melhor exemplo, como falamos, pai com filho. Seja filho, como falamos, já casado com filhos, ou seja um bebezinho, você se compromete a dar. Em troca de quê? Amor tem troca? Sim. Que tem filho aqui presente, sei lá, Marcelo, Jairo. Nós queremos algo em troca. O que queremos? Ver o filho feliz. Ver o filho sucedido. Nós pagamos escolas e faculdades caras, etc. O yeshivot caras. Para quê? Para que o filho tenha sucesso. Porque achamos que isso... Estamos provendo ele, mas para o bem dele, não para mim. A mim não me faz bem que meu filho eventualmente se forme de rabino, ou se forme de médico, ou se forme de engenheiro, ou de advogado, ou o que for. Não, isso é para o bem dele. Eu estou pensando nele. E tudo o que eu faço é para o bem dele. E minha alegria e felicidade é o sucesso dele. Agora, eu entendo que isso pode ser uma fonte de sucesso, de realização profissional, uma necessidade. Quando você casa, tem que sustentar a tua família. A Torá mesma te obriga a isso. Faz parte dos compromissos que você assume com tua mulher quando casa com ela, de sustentá-la. Então, é normal. Mas tudo isto é dar, é amor. Isso que se trata. Hoje em dia, basicamente, a sociedade mudou os valores. Pensa que o amor é algo que vem antes do casamento. O amor vem depois, vem do convívio. O amor é um sentimento que é maduro. Por isso que em português temos amor e temos paixão. O fogo da paixão. O amor, o casamento, depois de alguns anos de casado, não é que o marido deixa de gostar da mulher. Eu me lembro uma passagem, uma vez, uma mulher num shiur de casais, num outro shiur, ela me comenta que o filho dela, na época devia ter, sei lá, 10 anos, falou para ela, eles pararam num farol, foi a cena foi assim, eles pararam num farol detrás de um outro carro, e no carro da frente, um rapaz e uma moça começaram a se beijar. E aí o filho, sei lá, devia ter 7 anos na época, 8 anos, falou, mãe, olha esse casal de namorados como está se beijando. E a mãe perguntou, e como você sabe que são namorados, que não estão casados? Falou, porque está beijando na boca. Na inocência, comentário do menino para a mãe comentou num shiur. O que significa isso? Na sociedade, certo? Existe uma diferença. Por quê? E isso, na verdade, natureza, talvez, do ser humano. Quando ele é conquistador, ele quer conquistar a mulher. Quando casou, já não precisa conquistar mais. Ele acha que não precisa conquistar mais. Por isso que quando casa, ele engorda. Ele era magro de solteiro. Quando casa, ele engorda. Já não precisa mais. Já está. Já é dele. Na realidade, brincadeiras à parte, existe uma diferença. É que, na verdade, quando você casa, o amor madurece. interessante na Torá, nós encontramos um episódio muito interessante. O primeiro casal, Abraão e Sara, tiveram dois filhos. O filho que seguiu o caminho era Isaac, e Abraão estava preocupado que tinha que casar Isaac. E mandou Eliezer, seu escravo, trazer uma esposa para Isaac, etc. E Isaac casou com sua esposa, diz, vai haver ela Saraimó, diz, e Isaac trouxe ela para a tenda do Samai, vai cajotá, vai haver. Ele tomou ela como esposa e a amou. Nossos sábios trazem de aqui um comentário interessante. A Torá, nada é ao acaso e nada está de determinada forma, simplesmente como um mero acontecimento, um relato sem motivo. A Torá é precisa. A Torá nos conta que primeiro ela tomou e depois a amou. Porque o que você pode ter antes é desejo, paixão, vontade, enfim. Amor vem depois. Amor é um sentimento muito mais maduro. É algo muito mais profundo. E aqui vem, talvez, o verdadeiro sentido. Quando um casal, ele casa, aí que vem o verdadeiro amor. E o amor é justamente pensar no outro. Quando você vai casar, de fato, sim. Você casou com essa mulher por quê? Porque você gostou dela. Porque você desejou. Porque você quer passar a vida com ela. Porque você acha ela legal. Porque você acha tudo pensando em você. Esta mulher vai me fazer feliz. Então, por isso você casa com ela. Mas aí que vem a armadilha. Tem que saber que quando casou, tem que passar a pensar nela. Porque aí vem a parte do amor maduro, que é pensar e zelar pelo outro. Nós, aliás, tem um comentário muito interessante, diz que todo homem, assim traz o Rabino Eliyahu Kitov no livro dele, todo homem, ele quer ser o rei do seu lar. O rei, em casa, o homem é o rei, certo? E como ele se transforma em rei? Não fazendo da sua esposa uma escrava, uma cozinheira, senão fazendo da sua esposa uma rainha. E toda mulher que quer ser uma rainha, não é fazer do seu marido gato e sapato, ou fazer do seu marido motorista, etc. Porque isso não é um marido. O marido da rainha é um rei. Se você quer ser rei, faça da sua esposa rainha. E se ela quer ser rainha, que faça do seu marido um rei. É simples. O melhor exemplo. Hoje em dia na Inglaterra. Tem o rei de Inglaterra e o marido da rainha. É a rainha de Inglaterra. Ele é uma figura que é o marido da rainha. Da mesma maneira, na Espanha ou qualquer outro lugar do mundo que tem realeza. Que temos a monarquia. Justamente o rei e a esposa rainha. Justamente esse é o conceito. Se você quer ser rei, não é mandando, não é impondo, não é submetendo, subjugando. Bem pelo contrário. Se você fizer a tua esposa uma rainha, você vai ser um rei. E a recíproca. Se ela fizer do marido um rei, então ele vai fazer dela uma rainha. Porque cada um é desta maneira, dando o que se recebe. E justamente esse é o verdadeiro sentido. Dando o que se recebe, porque isto é questão de amor. Amor gera amor. E voltamos ao início. Qual o valor numérico da palavra amor? A palavra amor em hebraico é ahava. Ahava, ale vale 1, rei vale 5, bet vale 2 e rei vale 5. Quanto vale o total? 1. Miguel, você é matemático. 1 mais 5 mais 2 mais 5? 13. Já pode fazer bar mitzvah. Bravo. Então, 13 é o valor numérico da palavra amor. Nós falamos a frase da Rabi Akiva. Quando um casal está juntos, a divindade está com eles. Certo? Falamos no início, no tratado de Sotá. Quando tem amor de um para o outro e a recíproca, temos dois amor. 2 vezes 13, que dá 26, que é o valor numérico do nome de Deus. O nome de Deus é Yud, Hei, Vav, Hei. Yud vale 10, Hei vale 5, Vav vale 6 e Hei vale 5. Dá 26. Quando há amor entre ambos, quando os dois, um zela pelo outro, quando um está preocupado em dar para o outro, e isso é recíproco, nesse lugar Deus diz, não somente te dou a ferramenta chamada paz, eu mesmo venho residir nesse lar. Eu faço questão de estar presente. Por isso que diz Rabi Akiva, Shina Beneyem, a divindade está entre eles. Que a gente possa ter essa consciência. Vamos continuar, se Deus quiser, semana que vem. Que possamos ter essa consciência da importância da santidade do casamento. Como a gente fazer a divindade pairar dentro deles, dentro do casal, dentro dessa família, dentro desse lar. E podermos sempre, todos e cada um de nós, merecer as maiores brachot, hoje e sempre. Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta?